Boa tarde, senhoras deputadas. Já temos quórum, por isso penso que a nossa reunião pode começar. Eu quero agradecer a presença da senhora secretária de Estado da Cidadania e da Igualdade, que está aqui hoje para nos falar do relatório final da Comissão Técnica Multidisciplinar para a Melhoria da Prevenção e Combate à Violência Doméstica, um requerimento apresentado pelo PS. A quem eu darei a palavra de seguida para apresentar o documento. A metodologia que vamos seguir é a metodologia adotada no âmbito da primeira comissão, ou seja, a apresentação do requerimento. Depois a senhora secretária de Estado tem uma intervenção de 15 minutos. Cada grupo parlamentar fará a sua intervenção e em resposta a cada intervenção haverá uma intervenção da senhora secretária de Estado. Se os grupos parlamentares assim o entenderem, podemos fazer uma resposta conjunta. Se não entenderem, portanto, por regulamento, é a resposta a seguir à intervenção do grupo parlamentar. Eu perguntava se os grupos parlamentares... Eu perguntava se os grupos parlamentares que modalidade é que preferem, uma resposta da senhora secretária de Estado a cada intervenção ou depois resposta conjunta. A resposta conjunta tem a vantagem de demorar menos tempo e de sistematizar, sem perda, obviamente, de informação relativamente às questões todas que os grupos parlamentares colocarem. De todo modo, devolvo a palavra aos grupos parlamentares para que nós decidamos, no início desta reunião, qual a metodologia que vamos adotar.
Senhora Presidente, antes de mais saudar a senhora secretária de Estado e as colegas presentes e os demais colaboradores, por questões de contingência de agenda, eu às 18h15 tenho mesmo que sair, tenho uma reunião fora e depois voltarei à Assembleia da República. E, portanto, estou hoje muito limitada em termos de tempo. Obviamente que nessa ótica um pouco egoísta, digamos assim, preferiríamos que as respostas fossem dadas em conjunto, mas respeitaremos, obviamente, aquilo que for a decisão soberana da subcomissão.
Muito bem. Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Da parte do Bloco de Esquerda não vemos, quer dizer, reconhecemos evidentemente que as respostas individuais poderão ser eventualmente mais aprofundadas, mas acreditamos que mesmo respostas conjuntas permitirão a Sra. Secretária de Estado responder a todas elas e, portanto, não nos opomos a que seja feito através dessa metodologia das respostas conjuntas para poupar também um pouco de tempo.
Muito obrigada. Não avançaremos para esta
Senhor Presidente, antes de mais, boa tarde a todos, à Sra. Secretária de Estado, à Sra. Presidente, às senhoras deputadas, senhoras, estamos cá sempre só senhoras. No grupo parlamentar do PSD não vai obstaculizar, portanto, não nos opomos a que seja, preferiríamos naturalmente as respostas até porque é assim que ditam as regras e acaba por ser muito mais completo e tendo em conta a importância da matéria, preferíamos, mas como disse, e tendo em conta que os outros grupos parlamentares e os constrangimentos, nós não iremos quebrar esse consenso que a senhora Presidente pediu.
Portanto, estão todos os grupos, assim sendo então, interpretando as posições dos vários grupos parlamentares, poderíamos fazer uma resposta conjunta. Muito bem, então pedia à senhora deputada Susana Amador para apresentar o requerimento.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Também muito, muito rapidamente, este grupo parlamentar entendeu que era pertinente, tendo em conta as elevadas expectativas que tínhamos sobre o relatório da Comissão Técnica Multidisciplinar, que em boa hora foi criada por resolução do Conselho de Ministros, revelando desde o princípio da parte do Governo uma grande preocupação e uma grande prioridade a ser dada às questões de violência de género, e portanto que não surgiu com o pico de 2019, portanto houve um trabalho ao longo dos últimos anos e desde o início também da governação de tornar esta questão uma questão prioritária e emergente na agenda política, e sabíamos que esta Comissão Técnica Multidisciplinar tinha aqui de facto um mandato muito importante e por isso seria muito importante podermos conhecer o relatório e ao mesmo tempo conhecer aquilo que são as expectativas do Governo em relação ao seu modus operandi, à calendarização, à avaliação que faz das propostas. respostas nas suas diferentes dimensões. E, portanto, este requerimento, desejava obviamente ter aqui a presença do Governo para, no fundo, podermos ouvir quem, de direito e de um ponto de vista das suas competências governamentais e tutelares, poderá, no fundo, dar, imprimir um bom ritmo àquilo que são as recomendações que estão insertas neste tão importante relatório que, e bem, fez uma avaliação e uma auscultação de terreno para depois materializar as suas propostas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria então agora a palavra à Sra. Secretária de Estado. 15 minutos. Não somos muito rígidos quando se ultrapassa um bocadinho, desde que não a flexibilidade, que não seja se tivermos que ultrapassar, que não sermos excessivos. Faça
muito favor, bem. Sra. Presidente da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, Sras. Deputadas, hoje podemos falar de senhoras deputadas, a Comissão Técnica Multidisciplinar designada pelo Governo em fevereiro deste ano entregou o seu relatório no passado dia 28 de junho, contendo um conjunto de propostas para a melhoria da prevenção e combate à violência doméstica, e neste mesmo dia o relatório foi tornado público e enviado à Assembleia da República. Nesta base, foi hoje mesmo aprovada em Conselho de Ministros uma resolução que define ações concretas a desenvolver no seguimento destas recomendações. Por isso, esta audição é uma oportunidade para partilhar aquilo que definimos e o que já está em curso, bem como para refletirmos acerca destas recomendações, como tinha, de resto, sido referido na última vez que aqui estivemos em audição na primeira comissão. Só com uma mobilização coletiva e a congregação de esforços conseguiremos reduzir os números dramáticos de vítimas de violência doméstica que nos continuam a assolar, sendo esta uma luta de décadas e na qual todos e todas nos revemos. Como sabem, a Comissão funcionou sob a coordenação do Procurador da República jubilado, Rui do Carmo, que também coordena a equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica, sendo composta por elementos das áreas da cidadania e igualdade, administração interna, justiça, educação, segurança social, saúde e também da Procuradoria-Geral da República. A Comissão trabalhou numa base semanal e procedeu à audição de várias entidades, desde serviços e organismos da administração pública, organizações da sociedade civil, como a MCV, a UMAR, a APAV e a PLANUI, e também a vítimas de violência doméstica, tendo também realizado visitas à Esquadra do Bom Pastor e ao Espaço Júlia. Desde março, quando teve a sua primeira reunião, foi desenvolvendo um trabalho intenso em três áreas fundamentais. Em matéria de recolha, tratamento e cruzamento de dados, a Comissão concluiu neste domínio que existe uma multiplicidade de fontes e dados sobre violência doméstica, desde as bases de dados da Justiça, Administração Interna e PGR, aos sistemas de informação da GNR, PSP, PJ, DGR, SP, à Comissão de Proteção a Vítimas de Crime, as bases de dados da SIG, do Instituto da Segurança Social, entre outros. E propõe que estas fontes sejam adaptadas à luz das recomendações do Instituto Europeu para a Igualdade de Género e do Grévio, passando a conter, por um lado, dados sobre crimes com punição mais grave em contexto de violência doméstica, como o homicídio, ofensa à integridade física e violação, para além do crime de violência doméstica, e por outro, dados sobre outros crimes que configurem violência contra as mulheres, como a violação, homicídio, perseguição e mutilação genital feminina, mesmo quando não ocorram estes em contexto de violência doméstica. E propõe ainda que estes dados sejam centralizados e cruzados na base de dados da violência doméstica da Secretaria-Geral do MAI, que deve ser reformulada para refletir esta nova abrangência. E, posteriormente, publicitados num portal informativo na SIC, que cruze também com os dados das áreas de educação, saúde e trabalho. Acolhendo estas recomendações e enquadrando na resolução do Conselho de Ministros que hoje foi aprovada, começará já a funcionar uma equipa técnica que reúne as entidades que gerem as fontes de dados em causa para identificarem os indicadores que ainda não são recolhidos e mecanismos de recolha possíveis, procedendo às necessárias adaptações. Esta equipa trabalhará também com a Agência para a Modernização Administrativa para que se implementem soluções tecnológicas que permitam a interoperabilidade destas diversas bases de dados. Também já estão em curso os procedimentos para a criação de um portal alojado no site da SIG, a partir da plataforma tecnológica que já estava a ser construída e que está agora em fase de teste. Pretende-se que este portal seja um dispositivo de convergência transparência e carregamento regular de toda a informação nesta área, sendo alimentado pela base de dados da Secretaria-Geral do MAI, bem como com dados das áreas de educação, saúde e trabalho, tendo uma dupla vertente de informação pública sobre dados e indicadores estatísticos e de apoio às vítimas com informação útil sobre direitos, legislação e recursos. Ainda neste âmbito da produção de mais informação, dou conta de que, à semelhança de outros países europeus, o INES está a realizar um inquérito piloto à vitimação, que servirá de base ao inquérito final a aplicar em todos os países da União Europeia entre 2020 e 2022. Refiro que em Portugal já não se faz um inquérito desta natureza e com esta abrangência desde 2007 e, portanto, será um passo muitíssimo importante no domínio da produção de mais e melhor informação acerca deste problema. Em segundo lugar, o relatório centrou-se no aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção nas 72 horas subsequentes à denúncia, nos termos do artigo 29A da Lei da Violência Doméstica. E nesta matéria, a Comissão propôs o estabelecimento de um modelo de atuação e procedimentos muito concretos a adotar pelos órgãos de polícia criminal a serem vertidos no manual. A reformulação também de instrumentos específicos utilizados neste contexto e a criação de redes de urgência de intervenção acionáveis 24 horas por dia, envolvendo magistratura, forças de segurança e estruturas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas. Também dando seguimento a estas propostas e ao abrigo da resolução hoje aprovada, irá começar a funcionar uma equipa que integra a GNR, a PSP, a PJ, o SERJ e a PGR, tendo em vista a elaboração de um manual de atuação funcional com procedimentos articulados e uniformizados que garantam a proteção e o apoio à vítima, a preservação e aquisição urgente da prova, a contenção e definição da situação processual da pessoa agressora e o desencadeamento e articulação com os procedimentos na área de família e menores. Irão também ser revistos os três instrumentos que são utilizados nesta fase: o auto de notícia ou denúncia padrão de violência doméstica, os modelos de atribuição do estatuto de vítima, criando um modelo único e atualizado, e o modelo de avaliação e gestão do grau de risco da vítima, que passará a incluir designadamente indicadores relativos a crianças e jovens. Também neste âmbito irá ser definida a formação a ser dada sobre este novo manual e os instrumentos reformulados para as entidades que os irão aplicar. Por outro lado, com base nas recomendações da Comissão, a resolução do Conselho de Ministros prevê ainda a criação de redes de urgência de intervenção articuladas com a Procuradoria-Geral da República. Para este efeito serão desenvolvidos projetos piloto que visam testar um modelo integrado de atuação urgente entre operadores policiais, judiciários, a Rede Nacional e os gabinetes de apoio à vítima disponível 24 horas por dia e que articule com o Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica. E em terceiro lugar, em matéria de formação, a Comissão aponta a necessidade de se uniformizarem conteúdos e linguagens e de se adotarem abordagens práticas em matéria formativa. E neste sentido, a resolução do Conselho de Ministros hoje aprovada prevê a elaboração de um plano anual de formação comum aos vários setores que intervêm nesta área, que garanta um exercício profissional assente numa visão holística, multidisciplinar e interdisciplinar dos conteúdos formativos, acautelando o grau de especialização necessário, e assentará na análise de casos práticos e na execução dos protocolos de atuação. Para este efeito, já foi criada uma equipa interministerial e interserviços para proceder ao levantamento dos recursos e das necessidades formativas de cada área e para a criação e revisão de referenciais. Em setembro mesmo, esta equipa realizará uma jornada de vários dias de trabalho, incluindo já ações de formação. Finalmente, não posso deixar de notar que a resolução vai além destas três áreas abrangidas, refletidas no relatório da CTM, visando também uma ação abrangente e estrutural em todas as frentes. Assim, tendo em vista uma intervenção integrada em matéria de prevenção primária e secundária, iniciámos já este mês os trabalhos para a elaboração de um guia comum para profissionais que intervêm junto de crianças e jovens, tendo em vista a promoção de competências interpessoais e de uma cultura de não violência, bem como o reforço da intervenção em matéria de sinalização, intervenção e encaminhamento, envolvendo as áreas da cidadania e igualdade, saúde, educação, crianças e jovens em risco, e Segurança Social. Com base neste guia comum, serão produzidos paralelamente orientações técnicas específicas para cada um dos setores e realizada a formação para esses mesmos profissionais. Por outro lado, estamos a desenvolver ações para robustecer o funcionamento da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. Já foi iniciado o procedimento para a implementação de um sistema de gestão da informação na rede, que melhorará a coordenação interinstitucional, a partilha da informação e a adequação das respostas às necessidades das vítimas, bem como o procedimento para a avaliação das estruturas e respostas da Rede Nacional, tendo em vista a respectiva certificação. Desde 2015, a Rede Nacional integra mais 39 estruturas de atendimento, mais 3 casas de abrigo e mais 6 respostas de acolhimento de emergência, sendo que em 2019 temos um investimento estimado na rede de cerca de 14,7 milhões de euros, mais 10 milhões de euros do que em 2014. Refiro ainda que em outubro será iniciado um processo de avaliação do impacto de várias medidas a levar a cabo por uma instituição do ensino superior ou centro de investigação e que incluirá, entre outros, a análise da aplicação da suspensão provisória do processo, de medidas de coação urgentes e detenção em flagrante delito e fora de flagrante delito e da lei sobre a regulação urgente das responsabilidades parentais. Finalmente, na área da saúde, tem sido feito um trabalho intenso de diagnóstico das práticas de todas as equipas para a prevenção da violência em adultos, tendo em vista a criação daquilo que será um Programa Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida, conforme previsto também hoje mesmo na resolução do Conselho de Ministros. Este programa incluirá a monitorização sistemática da atuação em situações de violência doméstica, procedimentos de registro, normas de orientação e medidas de prevenção, referenciação e intervenção no âmbito da saúde mental. Senhora Presidente, Senhoras Deputadas, sabemos que não existem soluções únicas e imediatas para combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica. Esta violência assenta em estereótipos tão enraizados e manifesta-se de formas tão diversas que nos obrigam a repensar, a consolidar e a reforçar esta ação de forma permanente. Uma ação que tem de ser concertada e assente na partilha de esforços, num compromisso público que tem sido assumido de forma inequívoca ao longo das várias décadas e de forma transversal a várias legislaturas, governos e partidos, cabendo-nos valorizar e consolidar os avanços conquistados em cada momento. Serve esta audição para avançarmos no sentido desta atuação conjunta. Assim, coloco-me à disposição para responder àquilo que sejam as vossas questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, pela sua primeira intervenção, justamente no tempo, nem escutámos o tempo, e, portanto, passava a palavra para os grupos parlamentares, penso que da parte do PSD, a senhora deputada Sandra Pereira, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Quero, naturalmente, antes de mais, cumprimentar a senhora Secretária de Estado e dizer-lhe, naturalmente, que é sempre bom a sua vinda aqui para discutirmos estes assuntos, mas o PSD, naturalmente, sobre esta matéria, gostaria de estar aqui a ouvir a senhora Ministra. E, não desfazendo, naturalmente, porque o peso político da senhora Ministra e o peso e até a sua função de Ministra da Presidência, que aporta e que tem alguma coordenação intersetorial, seria muito importante para ouvir. Mas não está cá a senhora Ministra, faremos esta discussão com toda a boa vontade com a senhora Secretária de Estado, não deixando de registar que isto também demonstra o quanto o Governo desvaloriza nestas questões, estas matérias. E eu só lamento que seja a senhora Secretária de Estado a estar aqui a dar a cara por este relatório, porque de facto havia aqui algumas questões que eu vou ter que as colocar assim, mas que me pareceriam que de facto a senhora Ministra teria mais conhecimento, não direi conhecimento, não é o correto, mas o lugar da senhora Ministra que tutela várias áreas de coordenação do Governo era mais indicado para prover estas respostas. Olha, e eu devo dizer que nós ficamos perplexos com a apresentação que hoje aqui é feita do Conselho de Ministros, porque temos a sensação que o Governo e o Partido Socialista devem achar que os deputados da Assembleia da República ou não leem as documentações. Ó, senhora Secretária de Estado, as medidas que hoje nos são presentes no combate à violência doméstica foram as mesmas, ipsis verbis, o mesmo português, que foram apresentadas dia 7 de março. Eu acho que devia haver até da parte do Governo alguma vergonha nisso, porque no dia 7 de março foi um dia de luto nacional, porque era absolutamente importante simbolizar a data. Muito bem, é. Mas isso, se isso não corresponder em medidas concretas e efetivas, não passa de propaganda eleitoral. E o PSD disse-o. Passado 4 meses, os senhores apresentam-nos aqui as mesmíssimas ideias, que quase parecem medidas legislativas para constar num próximo programa eleitoral, e a mim parece-me que até é insultuoso para com o trabalho que se tem tentado fazer nesta casa sobre estas matérias. E é insultuoso para quem lida com estas matérias de forma séria. Porque ao final de 4 anos, vir-se aqui dizer o que se diz hoje e apresentar as medidas, eu posso ler, senhora Secretária de Estado, relativamente às... Conselho de Ministros, do dia 7 de março, é dito que no que diz respeito à recolha, tratamento e cruzamento de dados foi decidida a harmonização operacionalidade das bases de dados oficiais sobre violência doméstica, bem como a criação de uma plataforma comum para acompanhamento das vítimas. Pois hoje é-nos dito assim: entre as respostas a desenvolver destacam-se a harmonização e a interoperabilidade das bases de dados oficiais sobre violência doméstica. Depois diz-se, para aperfeiçoar, no dia 7 de março, os mecanismos de proteção das vítimas adultas e menores, será elaborado um manual de procedimentos para as primeiras 72 horas. Aqui volta-se a dizer a elaboração de um manual de procedimentos para as primeiras 72 horas após a apresentação de queixa, que integra... Senhora Secretária de Estado, nós já sabemos há muito tempo, e o PSD tem dito reiteradamente isto, e vai continuar a dizer, que o diagnóstico estava mais ou menos feito. Com o contributo da equipa de análise retrospectiva nos relatórios que nos foi fazendo, ele foi ficando mais concreto, até mais fácil de executar, porque eram medidas específicas, concretas, e dessas, muito pouco ou nada foi feito pelo Governo. Eu lamento dizer-lhe, tenho dito isto, mas lamento voltar aqui a repetir, porque é infelizmente, e é com muito lamento que o grupo parlamentar do PSD diz isto, é à conclusão que chegamos, que os senhores usam, aliás, à semelhança do que fizeram num congresso partidário, em que nomearam os nomes de vítimas de violência doméstica. Portanto, está incutida ainda a ideia de trabalhar essas matérias sempre numa perspectiva da propaganda eleitoral. E o PSD será sempre contra isso e denunciará sempre isso. Devo dizer-lhe que hoje fiquei espantada quando vejo o comunicado do Conselho de Ministros e comparo, nem precisei de comparar porque eu tinha as ideias na cabeça, e fiquei perplexa como é que o Governo se atreve a vir à Assembleia da República com medidas exatamente iguais. Eu tinha aqui uma série de questões para lhe perguntar, também que tocam exatamente com isto, porque realmente, no que concerne ao trabalho concreto do terreno, nós questionámos muitas vezes à Senhora Secretária de Estado e à Senhora Ministra relativamente à rede de municípios solidários. Há uma altura que a Senhora Ministra responde ao grupo parlamentar do PSD que essa não era a estratégia seguida pelo Governo, que o Governo tinha uma outra estratégia, não era... a rede de dar enfoque à rede de municípios solidários. E eu perguntava-lhe qual é a estratégia, porque nós não percebemos. Vemos agora aqui, desgarrado, que há a definição. Peço perdão, que isto são muitas páginas. Diz aqui que há a criação de redes de urgência de intervenção de âmbito territorial. Nós sabemos que a senhora Secretária de Estado fartou-se de assinar protocolos. O que saiu em concreto desses protocolos, pouco ou nada sabemos. Não sei se estou a ser injusta, mas se estiver, naturalmente que a senhora Secretária de Estado me corrigirá. Depois, relativamente, aliás, isso foi muito patente até umas notícias que saíram a semana passada, onde dizia que a rede conta exatamente com mais 20 municípios do que aqueles que tinha em 2015, porque nós percebemos as dificuldades que os municípios têm para aderir a esta rede, mas isso é que exige o trabalho político de comprometimento dos municípios nestas matérias, e isso exige um trabalho exaustivo da parte do Governo que não foi feito. Depois, dizer relativamente, a senhora Secretária de Estado dizia que temos mais de 39 estruturas de acolhimento, de resposta de emergência, mais 3 casas-abrigo, Eu devo dizer, há notícias a público, eu também queria saber se efetivamente já está resolvida esta questão, que ditam que há diversas ONGs, associações e instituições particulares de solidariedade social que trabalham nesta matéria, algumas até que gerem casas de abrigo, que tiveram que recorrer com muita dificuldade ao financiamento bancário, porque o governo não estava a garantir as verbas para poderem fazer face à sua resposta. E o grupo parlamentar falou com algumas delas e, portanto, sabemos bem qual é a situação em que vivem. E também não compreendemos, Sra. Secretária de Estado, quando se diz reiteradamente que a violência doméstica é uma prioridade e isso não passam de palavras, porque depois, no concreto, no que é o trabalho efetivo e concreto, nós verificamos que as instituições que gerem casas de abrigo e, portanto, podem dar resposta de emergência a mulheres vítimas de violência doméstica são instituições a quem o governo não paga, a quem deve dinheiro e comprometendo a sua atividade. Isto não são palavras minhas, estão nos jornais e são palavras dos próprios, Sra. Secretária de Estado. Depois queria também perguntar, porque hoje também é anunciada uma medida que era a questão da linha de informação, o serviço de informação a vítimas de violência doméstica. Em 7 de março foi também uma das medidas que já tinha sido anunciada que ela ia ser reestruturada. Em 7 de março até se dizia assim, que iria ser reestruturada no sentido de dar apoio permanente durante 24 horas por dia, querendo inculcar nas pessoas a ideia de que ela não funcionava até às 24 horas por dia. Na altura até foi dito assim. Depois percebemos qual foi a ideia do Governo, e a ideia do Governo era ter apoio especializado para vítimas de violência doméstica 24 horas por dia, porque ele não estava, era assegurado só de umas determinadas horas, o resto ia para uma emergência social, a linha é a mesma, mas ia para um tratamento de emergência social e não específico de violência doméstica. E eu perguntava-lhe se esta situação, se esta reformulação da linha já está resolvida, porque entretanto o PSD na anterior audição perguntou ao Governo em que é que consistia essa reestruturação dessa linha, por uma vez que a linha funcionava 365 dias por ano e 24 horas por dia, em que é que consistia? O Governo explicou e nós tivemos a ocasião, entretanto passaram-se mais 3 meses e eu acho que a reestruturação da linha não foi feita e ela vem novamente anunciada, Sra. Secretária de Estado. E, portanto, eu gostaria muito que pudesse explicar efetivamente o que é que tem sido feito, em concreto. Não queremos saber dos anúncios, nós vamos ter campanha eleitoral e vamos todos poder discutir o que é que cada governo fará nesta matéria. Mas as contas que este governo tem que prestar aqui ao Parlamento sobre o que fez é que não tem prestado, e também percebo que não as tenha prestado, porque em matéria de sumo concreto e de trabalho concreto no terreno é pouco, é insuficiente, é nada, é muita conversa, Sra. Secretária de Estado, é muita propaganda, mas é muito pouco trabalho. E nós dizemos isto, o grupo parlamentar do PSD diz isto com muito lamento, porque era daquelas matérias onde nós gostaríamos de não estar a dizer isto e a reconhecer o bom trabalho que o Governo tivesse feito nesta área, mas é impossível. É impossível e hoje fica bem patente pelo replicar de ideias do vamos fazer. Foi tempo perdido, perdemos mais 4 meses desde 7 de março até ao dia de hoje. Fizemos uns floreados fantásticos, fez o Governo uns floreados fantásticos à volta das vítimas de violência doméstica. Falou-se muito no assunto e bem, mas esperava-se muito, muito mais reação da parte do Governo que não tivemos. E voltamos ao mesmo, anúncios e mais anúncios e mais anúncios. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada. Não, o PS fica para o fim neste quadro. Passaria... Pois, mas a regra é esta. Quem apresenta fica para o fim, a não ser que haja um entendimento em sentido contrário. Passaria a palavra, então, ao Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado. Vou tentar puxar isto aqui para este lado. E agradecer a exposição que fez relativamente ao relatório da Comissão Técnica Multidisciplinar. Efetivamente, estas três grandes áreas de intervenção que são apresentadas neste relatório, como já foi referido, são as mesmas que foram apresentadas pelo Governo há uns meses, portanto em março. No entanto, é verdade que são áreas que necessitam de intervenção e é verdade que a Comissão Técnica Multidisciplinar faz aqui um estudo, ainda que já conhecêssemos o diagnóstico, enfim, em termos gerais já conhecêssemos as dificuldades, os problemas e as necessidades naquilo que respeita à formação, naquilo que respeita à recolha de dados e ao tratamento de dados também, reconheço que a equipa fez aqui um trabalho muito mais apurado de sugestões e recomendações muito mais detalhadas sobre aquilo que deve ser realmente feito nesta matéria. Esta recolha e tratamento de dados, se realmente se conseguir fazer da forma que aqui está, com a recolha de todos estes indicadores e com o cruzamento dos dados dos órgãos todos, das instâncias judiciais, das forças de serviço de segurança, depois com o cruzamento com a saúde, educação, segurança social, trabalho, etc., se isto realmente se conseguir fazer, Portugal estará na linha da frente dos vários países no que respeita à recolha e tratamento de dados. Não sei se conseguirá de facto implementar tudo isto e toda esta recolha com todo este pormenor. Seria extremamente importante, aliás, o EIS tem constantemente alertado para esta necessidade dos vários países fazerem esta recolha de dados de forma a que seja também possível fazer o cruzamento a nível internacional e, portanto, estabelecer parâmetros de comparação entre os vários países, que é uma coisa que não acontece, porque cada país recolhe os dados como entende, e mesmo dentro de cada país, cada área recolhe os dados como entende, não há cruzamento, não é possível estabelecer comparações e às vezes até se chega a dados que, enfim, não sendo contraditórios, são díspares entre várias áreas. Tínhamos também já nota em vários relatórios de que os dados da Justiça são, aliás, se não estou enganada, no RASI e nos relatórios da Secretaria-Geral da Administração Interna, que dão conta dos relatórios da Justiça, dos dados da Justiça, serem incompletos, não chegarem, portanto, não chegarem no formato devido. Enfim, se este trabalho conseguir ser feito, será um grande avanço naquilo que é o conhecimento deste problema, e sabemos bem que só com o conhecimento profundo do problema se pode atuar depois melhor na sua resolução. Chamo a atenção, eu tenho ideia, eu já li uma parte do relatório logo no início quando ele chegou, li outra parte agora e portanto pode-me ter passado, mas sei que a senhora Secretária de Estado de qualquer das formas referiu isto, que é a necessidade também de, para além destas recolhas de dados, se proceder a inquéritos nacionais de incidência da violência doméstica. Porque uma coisa é a violência participada, outra coisa é a incidência da violência doméstica e da violência contra as mulheres, e realmente desde 2007 que não temos nada e, portanto, já lá vão 12 anos. Isto devia ser feito, aliás, com uma cadência regular e muito mais curta e, portanto, também chama a atenção para isto. Consideramos importantes também as recomendações e as propostas no que respeita à intervenção para a proteção da vítima nas 72 horas, mas também a ressalva, que também é aqui feita por esta equipa, de se prolongar, de se alargar esses mecanismos de proteção das vítimas para além das 72 horas, e a chamada de atenção para aquele problema que nós temos, que alguns países já conseguiram, poucos, mas já conseguiram resolver, que é aquele problema que nós temos de, quando há uma situação cuja gravidade implique realmente o afastamento imediato da vítima e do agressor, são as vítimas que saem. São as vítimas que abandonam o seu lar, são as vítimas que perdem o seu emprego, são as vítimas que perdem as suas raízes e muitas vezes as crianças, os filhos, enquanto que o agressor continua em casa. Isto é referido aqui e, portanto, este é um assunto para o qual se tem de olhar com atenção e provavelmente até procurar inspiração noutras soluções que outros países já implementado. Sei que são poucos, mas sei que o Canadá já o fez e há mais alguns. E em que de facto não são as vítimas a ser retiradas. Isto leva-me a outra questão que tem a ver com as estruturas de apoio e com as casas-abrigo, que seria toda uma outra discussão e, portanto, vou só fazer referência de passagem, mas que a senhora Secretária de Estado, eu sei que conhece esta realidade e que, enfim, o funcionamento de casas, das casas-abrigo, em algumas situações, configuram, sem qualquer intenção, obviamente, mas configuram novas formas de violência e novas formas de revitimização. E, portanto, olhar para o funcionamento destas estruturas é importante, e principalmente garantir meios e garantir os funcionamentos devidos. Sabemos também que esta referência que a senhora deputada Sandra Pereira do PSD fez relativamente aos atrasos nos pagamentos a vários projetos e a várias entidades e associações que trabalham nesta área têm dificultado muitas vezes o apoio e a proteção que elas que podem dar às vítimas. Relativamente à formação, sabemos que a formação é importante em todas as áreas, é importantíssima esta formação com pontos comuns e que entre os vários profissionais das várias áreas e que possam ter procedimentos também e saber como aplicá-los e ter o conhecimento da legislação, etc., dos direitos, dos apoios, dos recursos, dos serviços em uníssono. Mas chama a atenção para algo que já tenho vindo a falar durante esta legislatura, que tem a ver com a formação das forças e serviços de segurança. Nós sabemos que as forças e serviços de segurança até têm tido formação nesta área, mas aquelas equipas especializadas da PSP e da GNR, que já são algumas, mas não são as suficientes, não conseguem cobrir aquilo que são as 24 horas do dia. E muitas vezes os elementos que estão de serviço na esquadra e que respondem ao pedido e à chamada de, enfim, à queixa, ao pedido de socorro, quando há uma situação de violência doméstica ou a denúncia, não estão preparados, não são aqueles que pertencem a estas equipas. Porque, evidentemente, as pessoas que pertencem a essas equipas, estes profissionais também têm folgas, também têm férias, também têm turnos, também têm etc. E, portanto, o que acontece é que nem todos os elementos estão preparados, de facto, para dar informação. E isto é uma coisa que as várias associações que trabalham com as vítimas têm referido, é que muitas vezes não é dado no momento logo da recepção da queixa e, portanto, da ida ao local até, ao domicílio das vítimas, onde está a decorrer ou onde decorreu a ação de violência doméstica, o crime de violência doméstica, não é dado, não são dadas informações necessárias nem corretas, principalmente sobre aquilo que é o estatuto de vítima e sobre os direitos da vítima. E, portanto, isto é algo que tem também que se dar atenção. Só mais uma última questão, e que não está aqui neste relatório, mas que tem a ver com os equipamentos de vigilância eletrónica. E isto tem a ver também com a capacidade de resposta, muitas vezes, não sei se prenderá, também com a capacidade de financiamento atempado. Os equipamentos de vigilância eletrónica, por exemplo, quando se avariam, são substituídos, já chegaram a ser substituídos meses depois. E, portanto, durante os meses de espera, a vítima está desprotegida. E, portanto, isto é algo que não pode acontecer. Os equipamentos avariam-se, chegam ao fim de vida, seja o que for que aconteça, têm que ser substituídos na hora. Não é isso que tem acontecido nos últimos tempos. E também relativamente às equipas de atendimento de emergência, os relatos que existem é que são equipas que estão, que também não têm a formação e, portanto, é importante também garantir a formação a estas equipas para o encaminhamento das várias situações, mas é também necessário garantir o financiamento necessário a que sejam equipas dimensionadas de acordo com as necessidades e com as necessidades de resposta, porque aquilo que acontece é que não são. Há equipas que têm três elementos e, portanto, três elementos aos fins de semana e à noite não funcionam porque só têm um elemento enquanto os outros estão de folga. E, portanto, responder às chamadas de emergência e de encaminhamento com um elemento que não pode sequer fazer uma pausa, porque senão o telefone para e ninguém o atende. O telefone toca e ninguém o atende, portanto é algo que não pode acontecer e que tem vindo a acontecer e, portanto, são situações que têm que ser resolvidas no imediato. E eu pensava que não ia utilizar todo o tempo e afinal já passou, portanto, muito obrigado pela atenção.
De facto, obrigada. Senhora Deputada, passaria a palavra, uma vez que não está o CDS, ao PCP. Senhora Deputada Rita Rato, faz favor.
Obrigada. Obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento também a Secretária de Estado da Cidadania e da Igualdade em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Algumas questões breves. Em primeiro lugar, dizer que o problema da violência doméstica existe medidas multidisciplinares e multidimensionais, que este relatório final, pese embora identifique medidas importantes, entendemos que há uma matéria que continua a ficar subvalorizada, que é as questões das condições de acompanhamento à proteção da vítima ao nível do apoio psicológico. E já lá iria. Em primeiro lugar, dizer que não é possível fazer omeletes sem ovos e, portanto, os desígnios que aqui são assumidos e bem devem ser assumidos, mas há garantias mínimas ao nível do investimento público, quer para a contratação dos profissionais e para a formação das equipas, quer ao nível do investimento técnico e tecnológico dos vários serviços, que é incontornável, e por isso, de facto, a questão que importa desde logo colocar é que, por exemplo, para concretizar o primeiro pilar relativo à recolha e ao tratamento de dados, é necessário a existência de profissionais qualificados para o fazer, porque, de facto, a importância da recolha de dados e do diagnóstico sobre as questões das múltiplas formas de violência sobre as mulheres obriga também a uma própria gestão e organização dos dados que não se pode reduzir, de facto, à sua recolha. E, por isso, a primeira pergunta que lhe colocava era relativamente a este primeiro pilar, diria pilar, esta primeira medida relativamente às questões dos dados e da recolha de informações, se está prevista a contratação de mais profissionais neste âmbito ou como é que se vai tratar, de facto, este objetivo, até porque admito que com a criação, como é proposta, de uma nova base de dados sobre múltiplas formas de violência, isto de facto vai exigir que profissionais com formação nesta área possam de facto fazer este acompanhamento. E por isso, como de resto é também aqui referido, as questões relativas à necessidade do acompanhamento tecnológico para garantir estas matérias é importante. Queria perguntar, de facto, estando já previsto o relatório, como bem disse, que desde 2007 não é feito nenhum relatório sobre um inquérito, o último inquérito de vitimização foi realizado em 2007 e que está previsto no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e para a Não-Discriminação até 2020, se de facto há, se já está prevista, muito bem, então se de facto é assumido a partir do próximo ano, o INE vai de facto vai começar a concretizar este inquérito e de facto parece-nos importante que sejam inclusivamente alargadas por outras matérias, como de resto já era também uma recomendação do Grévio relativamente a estas questões. Outra questão que me suscita dúvidas, mas também não é para a Secretária de Estado, tinha a ver com o reforço dos meios humanos e com os profissionais do INE e que não tiveram parecer favorável no PREFPAP, mas que agora vão ter que concretizar este inquérito e vão fazer falta, mas pronto, não é para aqui esta discussão. A segunda questão que tem a ver com os procedimentos a adotar pelos órgãos de polícia criminal no prazo máximo de 72 horas após a denúncia por crime de maus-tratos cometidos em contexto de violência doméstica. Eu queria dizer que sobre este ponto que nos parece particularmente importante uma das recomendações e uma das medidas previstas que tem a ver com o documento de atribuição do Estatuto da Vítima. Nós denunciamos aqui que, por exemplo, lembramos-nos bem de quando 700 trabalhadores da Segurança Social foram enviados para a qualificação e de atrasos que demoravam mais que 4 meses, por exemplo, no Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal, para a atribuição do Estatuto da Vítima a muitas mulheres. E por isso entendemos que não apenas a garantia dos meios humanos a cada um dos serviços, mas também esta ideia de agilização da atribuição do Estatuto da Vítima nos parece particularmente importante. E entendemos até que se devia estudar uma hipótese de, a partir do momento em que há um contacto com o órgão de polícia criminal e há uma intervenção, pudesse ser um mecanismo praticamente automático de garantia de atribuição do estatuto da vítima às mulheres e às crianças que são envolvidas e que são sinalizadas neste âmbito. Também, mais uma vez, o relatório afirma que para isso é necessária a qualidade e a eficácia da ação e importa que se promova a capacitação dos órgãos de polícia criminal, bem como a construção de suportes técnicos adaptados às novas exigências, é uma matéria que entendemos que é obviamente fundamental. E depois é referido na página 38, no ponto 6.2, a proposta, é referida a ideia de a criação de uma rede de urgência de intervenção. E esta matéria parece-nos particularmente importante, ainda mais porque nós temos referido que E é dito desde logo no ponto 5 que a proteção da vítima deve ser assegurada e concretizada em articulação com as entidades que integram a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, mas que muitas vezes, quer ao nível dos momentos em que a vítima tem apoio psicológico, quer ao nível dos vários níveis de intervenção durante o processo, devia ser reforçado essa dimensão e por isso entendemos que se devia tentar encontrar uma forma também de agilizar para que assim que a vítima é acompanhada, é levada para a esquadra, é acompanhada por parte dos órgãos de polícia criminal, que se garanta sempre o direito à opção pelo acompanhamento psicológico logo no momento, em todas as condições. E, portanto, que se encontre, muitas vezes isto não é possível em todas as quadras, é impossível, admitimos isso, mas pelo menos que ao nível distrital se encontre, de facto, uma resposta para que as vítimas possam ter esse apoio no momento e depois também o apoio que seja regularizado. Ao nível das várias propostas que aqui são feitas, ao nível da formação dos órgãos de polícia criminal e de outros profissionais, parecem-nos importantes, não apenas ao nível dos órgãos de polícia criminal, de facto, mas também a outros níveis. Eu não posso deixar de referir aquilo que temos também recorrentemente colocado, que tem a ver com o nível dos técnicos, com o reforço dos meios humanos e técnicos ao nível das comissões de proteção de crianças e jovens, e de perceber que, para lá de toda a dedicação, para lá de todo o amor à camisola com que estes técnicos funcionam, existe um problema óbvio de carência de meios ao nível das comissões, em que com a obrigatoriedade e bem da sinalização das crianças numa situação de violência doméstica, o número de famílias a serem acompanhadas aumentou exponencialmente e por isso, de facto, há uma necessidade de reforçar o número de técnicos, até porque não é apenas o número de técnicos em geral. O último relatório de atividade das CPCJs sinaliza que continua a ser a educação aquele serviço da administração pública que garante mais técnicos com processos nas comissões restritas de acompanhamento das famílias. Ora, por melhor intenção que tenham os professores, até em ligação às escolas, há um papel insubstituível por parte dos próprios técnicos da Segurança Social, por parte de psicólogos, que têm que ter formação para um contexto desse. E, portanto, parece-nos que, de facto, independentemente da composição multidisciplinar das comissões de proteção de crianças e jovens, que é uma vantagem, de facto, a garantia de um corpo técnico preparado para intervir em situação de urgência e situação de perigo é essencial. E, portanto, também na articulação com a proteção das crianças, estas medidas devem ser asseguradas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Susana Amador, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E peço desculpa pela minha intermitência, entrada e saída, mas tem a ver com uma reunião de direção que está a decorrer também em simultâneo. e não é fácil conciliarmos. Em primeiro lugar, queria fazer um esclarecimento, o esclarecimento de que se no requerimento se propôs que também viesse, que viesse a senhora ministra, acompanhada da senhora secretária de Estado, mas por uma questão de agenda da própria primeira comissão, não foi possível. E em sede de subcomissão, em sede de grupos de trabalho, regimentalmente é raro, ou nunca terá acontecido, a presença de ministros. E, portanto, a questão não teve a ver com uma opção política de não estar, teve a ver com o enquadramento regimental, a falta de agenda da primeira comissão e o facto de se entender que em sede de subcomissão o que se afigura adequado é a representação política ao nível da Secretaria de Estado, que desde já saúdo pela sua competência técnica, pela sua competência política, pelo percurso e pela qualidade que sabemos que decorre da sua ação política e também académica. Em segundo lugar, também uma reposição dada em relação àquilo que foi dito pelo PSD e pela Secretaria Santa Pereira, das suas palavras, foi que é pouco, que é nada, que o trabalho foi muito, muito pouco no ponto, no que diz respeito à violência de género, e obviamente que da nossa parte não nos conseguimos rever nessas palavras, que obviamente são palavras sempre legítimas do ponto de vista da pluralidade democrática, mas que a nosso ver estão desconformes à realidade e não correspondem à realidade, porque tal como foi referido desde a primeira hora e até num percurso governamental ao longo dos anos, esta matéria tem estado na agenda política dos sucessivos governos e tem estado na agenda política nem sempre teve os resultados que todos nós desejaríamos, porque estamos perante um problema, senhoras deputadas, que é complexo. É complexo, é multidisciplinar, tem a ver com enraizamentos culturais e problemas complexos, problemas exigentes requerem soluções que são também complexas. Não podemos resolver as coisas de forma reativa, de forma simples ou simplista, porque o problema é denso e requer respostas densas e de um ponto de vista intergovernamental e de um ponto de vista multidisciplinar. Por vezes temos a vontade de reagir, alterar as leis sem pensar, ou os códigos e o direito codificado que se quer que seja estabilizado. Quer-se, à viva força, criar entorces no nosso processo penal, como alguns dos projetos do PSD apresentados, que, de um ponto de vista técnico e jurídico, tinham, de facto, muitas deficiências, como foram apontadas pelos diversos pareceres remetidos à primeira comissão. E, portanto, aquilo que se pretende nesta matéria é encontrar as melhores soluções. E a opção, a nosso ver, correta, pensada, perspectiva estratégica de ter uma comissão técnica multidisciplinar com entidades vindas de diversos campos e diversas áreas do saber para, no fundo, nos propor linhas de ação foi, a nosso ver, a solução ideal, correta, e por isso estamos hoje aqui, não só para discutir esse relatório, a resolução do Conselho de Ministros e, obviamente, abrir caminhos que nos tragam mais respostas e melhores resultados, que é isso que todos nós pretendemos. E aí não há divisões de um ponto de vista partidário. Agora, a violência doméstica e a violência de género é um fenómeno à escala europeia, à escala internacional. É um problema que não é característico só de Portugal. E, portanto, é um problema com que todos os Estados da União Europeia e os países à escala global se defrontam. E aquilo que nós temos que fazer é ir beber as melhores práticas de direito comparado, é ir beber as melhores soluções que existem noutros países, carreá-las cá para fora, porque se nós somos um bom exemplo, quer ao nível da inclusão, de um ponto de vista de imigrantes, de um ponto de vista de refugiados, e somos um país com excelentes práticas que mereceram até reconhecimentos internacionais recentes das Nações Unidas e até no que diz respeito às políticas amigas da família, colocando-nos ao nível dos melhores 5 países no que diz respeito a países com políticas que advogam a conciliação, isto são reconhecimentos que são feitos lá fora, não são nós. Não são autoproclamações, não é propaganda do governo, é a ONU ao mais alto nível que nos reconhece como excelência ao nível dos canais. E é a OCDE e outros países que nos reconhecem como excelência ao nível das políticas de família. E, portanto, são reconhecimentos que vêm de fora, que muitos nos honram e que levam a nossa responsabilidade de fazer ainda mais e fazer ainda melhor. No que diz respeito à violência de género, não podemos dizer que nada foi feito, porque, de facto, os números e os factos desmentem aquilo que a senhora deputada disse. Porque o que acontece é que a teleassistência aumentou 251%, isto de um ponto de vista também de outros agentes, a vigilância eletrónica aumentou 93%, a rede de municípios solidários cresceu, só no primeiro semestre de 2019 tínhamos mais 23 municípios envolvidos. E a preocupação aqui é, há resultados ou não há resultados? Aquilo que se pretendeu fazer é que estas políticas públicas sejam territorializadas e que à escala local e à escala municipal, quem está mais próximo possa criar as suas próprias redes, trabalhando de forma macro, mas no local, resolvendo com eficácia. Portanto, e quanto mais municípios aderirem, seguramente mais e melhores respostas nós teremos. E o Sr. Deputado conhece bem perto aquilo que são as realidades municipais, aquilo que se pode fazer com a criação de apartamentos e casas de autonomização das vítimas, as soluções que, infelizmente, nem todas as autarquias têm aderido, mas que têm que aderir, porque é fundamental que as autarquias também sejam solidárias neste domínio e neste processo, como foi o bom exemplo de Matosinhos, e que outras autarquias se possam juntar a respostas também a esse género. Os gabinetes de apoio à vítima, sempre que há alterações, sempre que há infraestrutura nova, nas forças de segurança têm-se vindo a expandir, hoje são 457, e agora também no DIAB, que é destacado no relatório, e que é importante que se possam expandir, e portanto estão previstos 6, já foram abertos, penso, 4, 5, e portanto também aqui o Ministério da Justiça a trabalhar, a nosso ver, muito bem e de forma integrada estas matérias. E por isso, a própria equipa de análise retrospectiva que referimos, que foi criada e bem pelo governo anterior, mas que foi, a equipa foi operacionalizada já sob a nossa égide, trouxe-nos de facto fitas do tempo e identificou, portanto, problemas, déficits e fragilidades no sistema que agora neste relatório e com a resolução do Conselho de Ministros estamos a colmatar essas fragilidades e essas debilidades. E portanto, no fundo, para refutar que nada foi feito, que o trabalho ficou aquém, porque com o investimento feito na própria rede, como aqui também foi referido pela Senhora Secretária de Estado, a própria rede nacional de apoio que se reforçou, que temos hoje mais de 183 estruturas de atendimentos, 89 casas de abrigo e 26 acolhimentos de emergência e mais 54 respostas que cobrem 70% do território, portanto a rede também cresceu. Portanto, e também não é propaganda, nem é marketing, é realidade, é uma rede que hoje é maior do que aquela que encontramos. E uma rede que teve mais investimento do que havia em 2014, e isso está no Orçamento de Estado, é facilmente consultável e tem tido a adesão também das ONGs, que têm sido fundamentais nesta matéria. E, portanto, não queria deixar de fazer aqui esta reposição da verdade, dos factos e do investimento que tem sido feito. No que diz respeito às questões também da violência de género, e deste trabalho em particular, aquilo que queria, no fundo, reiterar junto da Senhora Secretária de Estado, antes de mais, é que este relatório, de facto, identifica aqui as deficiências e percebemos claramente que o que temos que melhorar mais do que a lei pode ser sempre aperfeiçoada, mas todas nós já verificámos que o edifício legislativo ao nível do Código Penal, ao nível do Código de Processo Penal, ao nível da lei da vítima de violência doméstica é um edifício adequado, um edifício atualizado, que foi revisto em 2015, mas que precisa, obviamente, de um ponto de vista da sua operacionalidade, de melhorar. E, portanto, é o sistema operativo que precisa, de facto, do APOR que este relatório nos traz e das melhorias que ele nos sugere introduzir e que, seguramente, o Governo, e num próximo ciclo político, seguramente se irá dar sequência. As questões, no fundo, que eu colocava nas áreas aqui, e para ir terminando, nas áreas aqui identificadas, a primeira que tem a ver com o facto de, como eu disse há pouco, problemas complexos exigem respostas complexas e soluções integradas e competentes, e só há soluções competentes e políticas públicas competentes trabalhamos com dados rigorosos, e a verdade é que nós trabalhamos com percepções, muitas vezes, e não podemos trabalhar com percepções da comunidade ou da sociedade. E, portanto, a questão do tratamento dos dados, do seu cruzamento, da criação de uma nova base de dados, de um portal eletrónico de informação, é muito importante, não só porque se cumprem assim as recomendações do Grévio, nos parágrafos 63, 65 e 69, mas também porque, com dados rigorosos, conseguimos, de forma muito mais eficaz, trabalhar a realidade. Estado. E aquilo que lhe perguntava é, no que diz respeito a estas bases de dados e esta nova metodologia que está aqui preparada, quais são os calendários que estarão previstos, o investimento, ou seja, se estas bases, este software e tudo aquilo que é pedido de forma integrada, porque é fundamental que estes sistemas sejam de facto interoperacionais, como se diz, o investimento que estará também previsto para que, no ponto de vista do hardware e do software, possamos ter aqui esta melhor agilidade de tratamento de dados. A segunda nota tem a ver com os mecanismos de aperfeiçoamento, não é? Sabemos que as 72 horas são fundamentais e aquilo que se pedia, e não é repetição, mas essa orientação existia na resolução de 7 de março e o grupo de trabalho fez aquilo que se pediu, desenvolveu o mecanismo de aperfeiçoamento. E, portanto, é um mais em relação àquilo que o Governo solicitou. E, portanto, aquilo que se pediu foi como é que melhoramos este mecanismo. E aquilo que eles nos dizem é temos que melhorar a notícia do crime, porque a própria auto-notícia padrão tem problemas, uma vez que pergunta à vítima se deseja prosseguir com o procedimento criminal, quando estamos perante um crime público. Ou seja, portanto, o próprio auto tem que ser revisitado e tem que ser modificado. Propõe-nos um protocolo de atuação e propõe-nos uma rede de urgência de intervenção. E eu pedi-lhe que em relação a essa rede de urgência de intervenção também não nos dissesse da sua operacionalização, porque e bem, o relatório e a equipa é exigente, porque se o problema é um problema contínuo e estas 72 horas são de urgência, aquilo que nos propõem são piquetes e estruturas de atendimento 24 horas por dia. Portanto, ou seja, isto significa aqui um reforço de recursos humanos e uma prioridade e urgência que todos nós desejamos que estes processos possam ter, e nestas 72 horas, e uma linha telefónica específica. Portanto, esta rede de urgência é vital e sabemos o quanto poderá ser complexo otimizá-la, pô-la toda a trabalhar e, sobretudo, com este grau de exigência das 24 horas, portanto, ininterruptas de trabalho. E, portanto, no fundo, o que nos pedem é para revisitar o auto-notícia, o documento de estatuto de vítima e a avaliação do risco e da revitimização. E, portanto, rever todos estes instrumentos que seguramente irão ocorrer. Para terminar, na formação, portanto, foi identificado aquilo que já tínhamos também muitas vezes referido, mais harmonização na linguagem, mais componente e dimensão prática de casos e, portanto, e ao mesmo tempo identificar temas prioritários da formação, portanto, que estão muito bem carreados e identificados nas diversas fases do processo e, portanto, esses temas prioritários são fundamentais, uma vez que eles resultam já dos casos da análise retrospectiva e também do trabalho deste relatório, e por isso acho que de facto a formação fará a diferença, porque agora será mais adequada ao caso concreto, será mais integrada e será mais harmoniosa. E por isso, em nome do Grupo Parlamentar, saudar por todo o trabalho feito nas diferentes frentes de trabalho, municipais, locais e nacionais, saudar por este relatório, pelo impulso de o solicitar, e fazer votos para que ele possa de facto no terreno conseguir andar com reforço de meios para que em 2020 possamos dizer que temos, e começamos a ter resultados, mas estes resultados não serão possíveis, obviamente, se não continuarmos a trabalhar as campanhas, como trabalhámos e bem, as campanhas do namoro que foram muito eficazes em 2019, muito disseminadas, e a educação para a cidadania, que continuará a ser sempre fundamental, uma vez que a escola continua a ser a chave da mudança. Muito obrigada.
Ana. Senhora Secretária de Estado, temos agora cerca de 40 minutos, portanto, dar-lhe a palavra, faz favor.
Bom, muito obrigada pelos comentários, apreciações, questões, e eu devo dizer que, relativamente às questões da Senhora Deputada Sandra Pereira, e estando esclarecida esta questão da não presença da Senhora Ministra, que não retira nem significa a menor importância que o Governo atribui à área, de todo, como compreendeu, a Sra. Deputada desvalorizou aquilo que é um instrumento de trabalho absolutamente inovador em termos da produção do conhecimento detalhado, minucioso, dissecado sobre três elementos do processo de combate e prevenção à violência doméstica que foi produzida por uma equipa multidisciplinar, que foi a isso que o Governo se comprometeu, presidida pelo Sr. Procurador da República, Rui do Carmo, inclusivamente também já ouvido nesta casa a propósito dos relatórios da equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica, mais ferramentas fundamentais para melhor se perceber em detalhe quais são os pontos onde, enfim, as várias fases e os vários processos ou os vários sistemas emperram. O que é negativo relativamente às matérias das políticas de igualdade e de combate e prevenção da violência são atitudes imediatistas e que não se fundam, efetivamente, nem em metodologias e abordagens participadas, multissetoriais, multidimensionais, que envolvem as ONGs, que envolvem a escuta de pessoas vítimas, ou decisões que são tomadas no calor daquilo que são as circunstâncias do debate mediático na nossa sociedade. E, portanto, chamar de floreado este trabalho, eu penso que é um exagero que certamente deverá e poderá rever. Aquilo que nós nos comprometemos foi constituir esta CTM, esta Comissão Técnica, para analisar três dimensões fundamentais: a produção e a divulgação de dados fundamentais para a boa monitorização deste tipo de crime, a definição de estratégias de intervenção e de aperfeiçoamento das estratégias de intervenção nas 72 horas, respeitando aquilo que está previsto no 29A, e o diagnóstico sobre aquilo que são as limitações e também as diversas metodologias de formação existentes. E, portanto, foi isso precisamente que fizemos, e passado menos de um mês estamos e apresentámos uma RCM que compromete, não é um programa do partido, é um governo que compromete o trabalho que tem de ser realizado. E, portanto, este trabalho tem de ser realizado. E é um trabalho, não decorre dessa lógica imediatista que estava a referir, mas decorre precisamente da compreensão de que este é um fenómeno complexo e de que o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos anos e das décadas nesta matéria carece de este balanço e esta reformulação enquanto, digamos assim, abordagem de trabalho e de intervenção. Quanto à rede de municípios solidários, de facto, essa notícia que comentou tem um título infeliz, até porque não reflete de maneira nenhuma aquilo que tem sido o empenhamento dos municípios portugueses nesta matéria das políticas, da promoção de políticas de igualdade de género e de prevenção e combate à violência doméstica. Ao abrigo da nova estratégia para a igualdade e não discriminação, como se sabe, contém três planos de ação, incluindo também as matérias da não discriminação em razão da orientação sexual, identidade de expressão de género e características sexuais, temos vindo a verificar um aumento na adesão de municípios àquilo que são os protocolos, que foram reformulados precisamente e apresentados no novo modelo de protocolo entre a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e os municípios, com graus de exigência superiores, com mecanismos de verificação e de monitorização que são úteis para ambas as partes. E neste momento temos 211 municípios que têm e que estabeleceram os seus protocolos e o seu compromisso e que desenvolvem de forma mais ou menos proativa, dependendo da circunstância de cada um, evidentemente, medidas e políticas, dando visibilidade, reconhecimento público à necessidade de intervenção nestas matérias. Quanto à rede de municípios solidários, como já referimos, tivemos a oportunidade de reformular também este protocolo existente com a Associação Nacional de Municípios, após aquilo que foi um balanço realizado pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género quanto à efetividade deste mesmo protocolo. Aquilo que se concluiu e que já é, e que é do conhecimento, é a persistência de algum desconhecimento por parte de municípios que não estão ainda no âmbito do protocolo. Atentos aqui também que o facto de, em 2017, houve eleições autárquicas e mudaram bastante estes municípios que responderam, mas uma adesão, um reforço da adesão a partir de fevereiro de 2019, momento da reformulação deste protocolo com a Associação Nacional de Municípios, mais e municípios que entraram para esta rede que visa a atribuição ou de um fogo de habitação social ou de um apoio em termos de renda apoiada, renda acessível. E aquilo que temos verificado é este crescendo no empenhamento, na proatividade dos municípios. Neste momento estamos a aguardar a avaliação deste primeiro semestre, desde que foi renovado este município, este protocolo, é aliás isso que está previsto, é a sua monitorização e avaliação pela ANP, de forma semestral e, portanto, aguardemos para perceber o impacto em termos do aumento ou não do número de fogos atribuídos ou rendas apoiadas. Neste momento não podemos fazer esse balanço, mas pela receptividade evidente e empenhamento dos municípios, obviamente que essa interpretação que faz é injusta e não retrata aquilo que se sente no terreno com os municípios. Nós inclusivamente criámos uma nova estratégia de territorialização, criando redes locais, multissetoriais, que envolvem as forças de segurança, envolvem a justiça, envolvem o setor da saúde, do emprego, envolvem ONGs e envolvem os municípios na criação de respostas de atendimento a vítimas em concelhos onde essas respostas não existiam. E, portanto, há aqui um caminho que é gradual, é progressivo, também no âmbito dos e-grants, conseguimos, do financiamento de e-grants, conseguimos acautelar novos financiamentos para apoiar projetos que transversalizem estas matérias nas políticas setoriais dos municípios. Portanto, é um caminho, respeitando evidentemente aquilo que é a autonomia das autarquias locais, mas que está a ser feito, que foi inclusivamente intensificado. A questão da rede, de facto, a rede aumentou, os números assim o indicam e, portanto, os números identificam precisamente esse esforço que temos feito de mobilizar recursos para este aumento da capacidade de resposta nas diversas modalidades. Evidentemente, conhecemos situações de que os financiamentos através, via POIS, não são, e houve inclusivamente alguns atrasos que são comuns, inclusivamente nestes processos, não são agora não são novidade neste quadro comunitário. O prazo de análise e validação de despesa que a SIG estava, digamos assim, a observar na EMIG quanto aos pedidos de pagamento eram os 46 dias, estamos neste momento nos 41 dias. Temos feito tudo no sentido de reduzir estes prazos, inclusivamente nomeando um novo chefe de equipa, desbloqueando o processo de contratação de mais um elemento e reforçando a capacidade desta equipa neste procedimento. Quanto ao serviço de informação às vítimas de violência doméstica, era uma medida que estava prevista, de facto, até desde logo na estratégia. O processo de planeamento é mesmo isso, prevêem-se medidas a serem realizadas. Esta reformulação da linha tem a ver com a necessidade de tornar um número apenas com 3 dígitos, que seja de facto memorizável e de forma mais rápida identificável, também com a necessidade, na sequência da recomendação do relatório Grévio, de introduzir no atendimento outras formas, resposta a outras formas de violência contra as mulheres, que não apenas a violência doméstica. Aquilo que estamos a acautelar e que temos vindo a acautelar é a dotação financeira para o recrutamento de mais recursos humanos que possam garantir esta reformulação do serviço na SIG e, já agora, e aproveitando e tendo aguardado pelos resultados desta Comissão Técnica Multidisciplinar, estamos a explorar precisamente em termos tecnológicos possibilidades de articulação com linhas de emergência existentes. E, portanto, este é o processo, este é o trabalho que está a ser realizado e penso que lhe respondi. Quanto às questões da senhora deputada do Bloco de Esquerda, de facto, este, e considero este relatório, a produção de conhecimento, de informação, mas de recomendações que não são recomendações genéricas. Elas ultrapassam, em toda a medida, inclusivamente, aquilo que eram. Que era o caderno de encargos que foi apresentado a esta comissão técnica, onde se apresentavam aquilo que são, que eram as três linhas fundamentais de trabalho, e aquilo que nós temos é, efetivamente, um conjunto muito detalhado, muito minucioso, muito sustentado, porque sustentado no conhecimento diverso e multidisciplinar e independente daquilo que é necessário fazer, quer do ponto de vista de novos indicadores a mobilizar, de perceber agora as equipas técnicas que trabalharão da parte de cada serviço que é responsável pela gestão destes sistemas de informação, destas diversas bases de dados, o tipo de recolha de dados e de informação que fazem, se existem já dados que respondam a indicadores e que apenas não são trabalhados, ou se é preciso, são precisas novas ferramentas para recolher ainda mais dados que alimentem estes indicadores, e essencialmente esta possibilidade que se abre com este trabalho, que é um trabalho que vai ser, e nós acreditamos, é um trabalho muito exaustivo e exigente do ponto de vista técnico. Não só a tecnicidade da tecnologia e da estatística, mas aquilo que tem a ver precisamente também com o conhecimento profundo de todo o quadro legal, todo o contexto da violência contra as mulheres e violência doméstica. E, portanto, a mobilização deste know-how por parte das entidades que são responsáveis, que gerem estas bases de dados, é um trabalho que está já, portanto, a iniciar-se. E, de facto, eu tenho expectativas de que nós, no futuro, possamos ter uma base de dados sobre violência contra as mulheres e violência doméstica harmonizada, com os indicadores que de facto nos permitam compreender cabalmente este fenómeno, que nos permita também monitorizar este fenómeno em tempo útil, sem termos de aguardar dados oficiais com um prazo mais dilatado em termos do seu reporte público. Portanto, este é um trabalho de monta e é um trabalho que se me afigura prioritário, fundamental para melhorar o sistema. Evidentemente, também estamos já a cautelar e da parte que me diz, inclusivamente, respeito diretamente, da criação no website da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, deste portal que torne depois também visível e acessível a informação multidimensional também. Praticamente concluída, está em fase de teste uma nova plataforma de gestão interna da formação para a Comissão da Cidadania e Igualdade de Género, que não existia, é um recurso que consideramos fundamental e, portanto, que vai ser utilizado precisamente também para carrear informação destas diversas áreas, prestando depois informação pública sobre indicadores das CPCJs, da saúde, da educação, do emprego, portanto, que haja realmente uma informação permanentemente acessível, para além daquilo que é o reforço da literacia de direitos que tem de ser feito. Também sublinhar a importância deste inquérito à vitimação. Realmente desde 2007 que não temos instrumentos e ferramentas com qualidade estatística que é fundamental deste inquérito à vitimação. Foi possível integrar precisamente o trabalho do Instituto Nacional de Estatística e mobilizá-lo para este mesmo inquérito. Nós temos também a decorrer, quase a iniciar um novo projeto pré-definido no âmbito dos e-grants com o Instituto Nacional de Estatística, que será a entidade promotora para aperfeiçoar a base de dados relativamente aos indicadores e dados de género e, portanto, isto inclui-se precisamente nesta atividade e nesta articulação que tem sido e que tem acontecido entre a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e o INE, para além da preparação também de um novo inquérito aos usos do tempo, que, como sabem, também não temos há já muito tempo. As questões da proteção, do rigor e de criar dispositivos que tornem efetivos aquilo que toda a gente reconhece, ou seja, nós temos um quadro legal que tem potencial para explorar em termos desses mesmos mecanismos de proteção imediata. E aquilo que são as recomendações e que devem ser, obviamente, plasmadas neste manual e que devem ser reforçadas na formação a realizar a partir deste manual. Formação que, note-se, e esse é o compromisso, deve ser abordada numa ótica de grupos multi e interprofissionais, intersetoriais, para se garantir precisamente aquilo que é necessário e perceber-se, com base na análise de casos concretos e fazendo essa formação muito especializada, para além daquilo que são, obviamente, áreas de conhecimento transversais e que são eles mesmos também indicados no próprio relatório, ou que são indicadas no próprio relatório, mas para que essa formação possa vir a tornar mais efetiva aquilo que é a capacidade, ainda mais efetiva, a capacidade de resposta no imediato. Em termos da questão das casas-abrigo, a preocupação tem sido precisamente a mais efetiva, ainda mais permanente e sistemática coordenação de toda esta rede nacional de respostas, que não é, obviamente, não se reduz às abrigos. Eu saliento sempre a importância das estruturas de acolhimento de emergência e, se tivermos de analisar os dados de que dispomos, o ano passado, por exemplo, um dado interessante, foram mais mulheres acolhidas em estruturas de acolhimento de emergência, em respostas de acolhimento de emergência, do que em casas de abrigo. Isto também é um sinal positivo. Mas também os gabinetes, os núcleos de atendimento que temos disseminado pelo país. O ano passado, por exemplo, em 2018, foram realizados dois encontros nacionais, um no Norte, outro no Sul, precisamente nessa ótica de partilhar experiências, harmonizar até conceitos, abordagens. Produzimos o decreto regulamentar que estabeleceu regras específicas para o funcionamento destas respostas, tornando, por exemplo, e proibindo práticas que detectámos acontecerem, como a mediação, por exemplo, estabelecendo mecanismos e orientações muito concretas, quanto também a uma outra realidade, que é a forte presença de crianças nas casas-abrigo. Aliás, fizemos uma parceria com a MCB no sentido de distribuir de forma ampla um guião, um guia de acolhimento, como a MCB entendeu chamar-lhe, para facilitar e humanizar ainda mais estes primeiros momentos de acolhimento das mulheres e das crianças em casa-abrigo, com um vídeo, com uma animação. E estamos precisamente também a lançar o caderno de encargos para um processo muito ambicioso de certificação desta rede nacional, precisamente sempre no sentido de reforçar esta resposta. A questão da especialização também das forças de segurança, essa necessidade de cobertura das 24 horas por dia, o trabalho em rede que tem sido muito à aposta quando falamos destes protocolos de territorialização, o próprio funcionamento e o modelo que já vinha dos NAB criados, no fundo reforça essa lógica de articulação entre as várias áreas, áreas da justiça, mas no território, áreas da justiça, das forças de segurança, da saúde, com um apoio fundamental e decisivo que é aqui reconhecido, e certamente esse reconhecimento partiu também da auscultação que foi realizada, quer às vítimas, quer às ONGs, do apoio que é prestado, o apoio que é prestado também pelas técnicas e técnicos que operam na nossa rede nacional de apoio às vítimas e nas várias respostas, nas várias tipologias de resposta que referi. Portanto, aqui a aposta destas redes de urgência é precisamente garantir que no território e numa escala territorial exista esta possibilidade de uma intervenção de urgência e articulada, que não seja espartilhada entre aquilo que é uma abordagem, uma intervenção das forças de segurança, da justiça, do apoio às vítimas. E, portanto, aqui o caminho a fazer é também nesse sentido. Evidentemente que, como foram referindo, há um ou outro aspecto que possa ter ficado de fora ou que não foi escalpelizado de forma tão exaustiva neste relatório. Evidentemente que está sempre aqui presente e subjacente a necessidade de maior literacia de direitos à vítima, quando se fala, por exemplo, na necessidade de rever aquilo que são os instrumentos ou o documento quando a atribuição do estatuto de vítima, portanto, rever rapidamente esses mesmos instrumentos, mas também rever e repensar este momento no sentido de garantir que a vítima, de facto, compreenda aquilo que está a ser apresentado. E, portanto, aqui também a mobilização, e é por isso mesmo que surge esta recomendação desta nova rede, destas novas redes, que é da ligação entre as estruturas que prestam apoio e onde temos um conjunto já vasto de pessoas especializadas, contáveis, muitas delas e deles com formação em psicologia, aproveitando aqui para ligar a questão da senhora deputada do PCP. E, portanto, este é um trabalho, um esforço de mobilização dos recursos que temos, de alguma maneira, no terreno e que é fundamental amplificar. E realmente o trabalho em rede é aqui decisivo. A questão das necessidades em termos de profissionais capacitados, quer para o trabalho estatístico, tecnológico necessário para estas novas ferramentas em termos de informação e sistemas de informação. Aquilo que é o trabalho necessário para este acompanhamento no terreno. Evidentemente que o reconhecemos, é preciso recursos humanos especializados, é preciso reforçar e potenciar a formação e por isso também, daí também o conjunto de recomendações no domínio da formação, mas, aliás, está um processo em curso, um processo de recrutamento de pessoas, 1000 pessoas para, portanto, a função pública em curso, lançado recentemente pelo o atual governo e que espero que possa também vir, obviamente, reforçar esta capacidade e ser realmente aproveitado para esta finalidade. Nós temos, por exemplo, em termos de respostas e de técnicos na área da rede nacional, já um número muito significativo de pessoas especializadas, psicólogos e psicólogas especializadas neste apoio. O que se está também a fazer e a trabalhar já é um trabalho multissetorial. Eu própria estou a coordenar um processo de elaboração, aliás, pude referi-lo e está também como compromisso nesta RCM, um trabalho muito intenso e articulado com a Comissão Nacional de Proteção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens em Risco, com a área da saúde, que está precisamente neste momento também a produzir um programa nacional que englobe todas estas necessidades de reforçar, quer aquele que é o trabalho das EPVAS, e por exemplo nesse domínio houve reuniões regionais com todas estas equipas de todo o país, no sentido de perceber também das necessidades e reforçar as estratégias de intervenção, mas também aperfeiçoar os sistemas e modalidades de registro e integrar também aqui as questões, como referi, do Plano Nacional da Saúde Mental, mobilizando esse conhecimento. Mas, como estava a dizer, este trabalho está a ser desenvolvido com enfoque específico nas questões da prevenção, no trabalho com crianças e jovens e a produção deste guião multidisciplinar, que é o tronco comum daquilo que serão orientações específicas para cada um destes setores. Não referi, julgo eu aqui, a educação, que é, cujo contributo é também fundamental e decisivo, não só percebendo-se o papel que pode ter na detecção precoce, na sinalização, mas também a capacidade e a informação informação que profissionais do sistema educativo, entre os quais psicólogos, devem ter para o devido encaminhamento, compreensão e encaminhamento destas situações. E, portanto, este trabalho de articulação está a ser feito, quer ao nível da prevenção, quer ao nível do trabalho de reforço das estratégias de formação. E quanto a isso, gostaria de dizer que estamos precisamente a fazer um levantamento para a constituição desta bolsa de formadores e de formadoras que é proposta, que deverá conter formadores e formadoras especializadas naquilo que são competências específicas para a formação destas áreas profissionais muito concretas e competências transversais. E nesta medida estamos precisamente a coordenar um processo de levantamento de necessidades, de identificação de protocolos existentes entre aquilo que são as entidades responsáveis pela formação dos profissionais de vários setores e domínios, para então se desenhar o plano de formação para 2020. E, portanto, este é o trabalho de coordenação e de desenvolvimento que estamos a realizar. Penso que já respondi à Sra. Deputada Susana Amador quanto a esta questão das RUI, das redes de urgência de intervenção. Está em processo precisamente a definição destes projetos piloto entre o Ministério da Administração Interna, o Ministério da Justiça, o Ministério da Presidência e da Administração Administrativa e com o envolvimento evidente da PGR. Obviamente que aqui um ponto de partida fundamental é partir também daquilo que são boas práticas do terreno. E aqui uma necessidade também de refletir sobre as experiências que acabaram de ser criadas, os pilotos também, como sejam os GABs, os gabinetes de apoio à vítima, que mobilizam para os próprios tribunais o know-how e a abordagem das organizações da sociedade civil que têm ampla experiência nesta matéria, mas que desencadeiam e têm já desencadeado mecanismos e dinâmicas de assessoria, inclusivamente ao trabalho que é realizado naquela sede, e temos o exemplo, ainda que não seja da nossa evidente responsabilidade, mas o exemplo da comarca de Lisboa Oeste, que tem já em marcha, para além deste gabinete, um processo e dois protocolos com a MCV e com o Instituto Egas Menis, precisamente para prover esta necessidade de assessoria técnica. Portanto, estas redes, estas RUI serão criadas em experiência piloto, partindo, obviamente, de boas práticas conhecidas e identificadas, precisamente para se definir um modelo mais adequado, atendendo àquilo que são as necessidades para que são criadas, e o envolvimento dos operadores policiais, dos operadores judiciários, das equipas e das estruturas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas e, portanto, também as equipas que trabalhem ao nível das linhas e dos serviços de informação às vítimas. Penso que terei respondido a todas as questões já.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Penso que as questões colocadas foram todas respondidas. Portanto, resta-me agradecer a sua presença, a disponibilidade para estar connosco hoje aqui nesta audição sobre o relatório de que o requerimento falava. Mais nada havendo a acrescentar no que diz respeito a esta audição, eu despeço-me e também aproveitava a oportunidade relativamente às senhoras deputadas, uma vez que esta será a nossa última reunião da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, de agradecer o trabalho que temos feito em conjunto. Foi um trabalho muito intenso. Haverá ainda momento para um relatório que será apresentado na primeira comissão, que traduzirá todo o trabalho que nós fizemos ao longo desta sessão legislativa. De todo modo, resta-me agradecer toda a disponibilidade, todo o esforço conjunto, onde por vezes não era fácil nós articularmos agendas e ainda assim conseguimos fazer um esforço para que nada daquilo que nos propusemos fazer tivesse ficado efetivamente por fazer. Muito obrigada a todas e uma vez que é a nossa última reunião, desejo, seguramente ninguém irá de férias, mas desejo a todas um bom interregno para os próximos desafios que a cada uma de nós seguramente se irão colocar. E à Senhora Secretária de Estado também um agradecimento muito especial sempre pela disponibilidade para estar connosco, quer à Senhora Secretária de Estado, quer também ao Governo, quando entendemos ouvi-los relativamente a qualquer assunto que diz que tenha dito respeito a esta área da igualdade e da não discriminação. Muito obrigada. Senhora Deputada.
Sr. Presidente, e já que é a nossa última reunião e que eu gostava só de dizer que da parte do grupo parlamentar e de mim pessoalmente foi um gosto ter trabalhado aqui nestes últimos 4 anos nestas matérias. Julgo e não vou deixar de dizer isso, que demos passos, alguns passos significativos e julgo que há um consenso político aqui que pode e deve ser aproveitado. E, portanto, o desafio que quero deixar a quem continuar, seguramente, que não sabemos quem será, mas há de haver quem continue estas matérias, é que aproveite, e também lanço aqui o repto à Senhora Secretária de Estado, que aproveitem este consenso político que há para podermos dar passos significativos nestas matérias da igualdade e não discriminação, porque são matérias muito importantes, especificamente na violência doméstica, é o que temos tratado mais, mas de uma forma ampla, tudo aquilo que nós trabalhámos nesta comissão. Foi um gosto, da parte do grupo do parlamentar do PSD, há o compromisso político de aprofundarmos naturalmente com a nossa visão, que nem sempre é coincidente, mas é a nossa visão, de aprofundarmos estas matérias e naturalmente desejar a todas as senhoras deputadas e à senhora presidente umas boas férias e uma continuação de um bom trabalho e de muitas felicidades no futuro, que não sabemos qual é, mas esperamos que seja bom e sobretudo cheio de igualdade. Muito obrigada.
Senhoras deputadas, então, sendo assim, fechamos a nossa reunião e continuação de bom trabalho e de boas férias e bons desafios para o futuro. Não, mas eu estou a falar no âmbito desta subcomissão.